Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado, a Zambuja Web Rádio de Brusque e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com uma carta apostólica intitulada Misericórdia et Misera, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres, que cada ano se realizará no 33º domingo do Tempo Comum, este que agora vivemos e que antecede a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O domingo dedicado a Cristo Rei encerra o ano litúrgico da Igreja Católica, evocando a sua identificação com os mais pequenos e os pobres, e quer ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho. É preciso reagir à cultura do descarte, do desperdício e da exclusão, e assumir a cultura do encontro com gestos concretos de oração e solidariedade. Na mensagem para o 5º Dia Mundial dos Pobres deste ano de 2021, o Papa Francisco parte das palavras pronunciadas por Jesus alguns dias antes da Páscoa, por ocasião de uma refeição em Betânia, na casa de Simão, chamado o Leproso. Sempre tereis pobres entre vós. Marcos 14, 7. Essas palavras, diz ele, são um convite a não perder de vista a oportunidade que se nos oferece para fazer o bem. E prossegue, citando o livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 11. Se houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. Deves dar-lhe sem que o teu coração fique pesaroso, porque, em recompensa disso, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra. Com efeito, o rosto de Deus que Jesus revela é o de um pai para os pobres e próximo dos pobres. Toda a sua obra afirma que a pobreza não é fruto de uma fatalidade, mas sinal concreto da sua presença no nosso meio. Não encontramos Jesus quando e onde queremos, mas reconhecemo-lo na vida dos pobres, na sua tribulação e indigência, nas condições por vezes desumanas em que são obrigados a viver. Somos chamados a descobrir Cristo neles. Não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Diz ainda o Santo Padre no número 3 da mensagem: os crentes, os que creem, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com as mãos, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para ele. No número 6, Sua Santidade afirma e alerta que a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. E mais, que ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. A mensagem é muito bonita. Com grande humildade, diz o bispo de Roma, temos de confessar que muitas vezes não passamos de incompetentes a respeito dos pobres. É preciso então, irmãos, que paremos de apenas pensar nos pobres e passemos a agir em favor deles com amor e doação. Papa Francisco mesmo escreve no número 9, finalizando a sua mensagem: não podemos ficar à espera que batam à nossa porta. É urgente ir ter com eles às suas casas, aos hospitais e casas de assistência, às estradas e aos cantos escuros, onde por vezes se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento. É importante compreender como se sentem, o que estão passando e quais os desejos que têm no coração. Seria muito bom lermos hoje, e pelo menos de vez em quando, o que diz Jesus no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, sobre o juízo final. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. E a quem não o acolheu no pobre, dirá: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Meus irmãos, que a bondade e o amor nos leve ao encontro dos pobres, sacramento de Cristo, sinal visível, concreto da presença de Nosso Senhor. O inglês padre Timothy Radcliffe é escritor e pregador renomado. No livro Por Que Ser Cristão, publicado pela Paulinas, escreve: cerca de um sexto da população mundial vive em extrema pobreza. Ela mata cerca de 20 mil pessoas por dia. Morrem pela única razão de serem pobres. Não é de forma alguma irrealista defender que podemos eliminar a extrema pobreza no primeiro quarto do século XXI. Há 100 anos, cerca da mesma proporção da Grã-Bretanha vivia em extrema pobreza e algumas pessoas diziam que não podia ser de outro modo, mas estavam enganadas. Como cristãos, deveríamos recusar o fatalismo e lutar para erradicar a pobreza extrema. Como cristãos, não temos nenhuma intuição política ou econômica especial sobre como isso pode ser feito, mas realizamos sinais que exprimem a nossa esperança. Isso, claro, exige de nós imaginação e audácia. Se as pessoas vissem que os cristãos são capazes de gestos, digamos, um pouco loucos, em vez de recuarem sempre timidamente porque parece que não são capazes ou porque os outros não apreciam o que eles fazem, poderiam captar uma lufada da nossa extravagante esperança. E logo perguntou o padre Radcliffe: serão os cristãos apenas uns sonhadores que ainda não acordaram para o frio absurdo da realidade? Na edição de 31 de janeiro de 2018, a revista Veja, em reportagem intitulada Os Donos do Mundo, informou que as 42 pessoas mais ricas do mundo possuem riqueza igual a de 3.700.000.000 de pessoas. Ou seja, as 42 pessoas mais ricas do mundo têm riqueza igual a de 49% da população mundial. O patrimônio dos mais ricos atinge a impressionante soma de 1 trilhão 460 bilhões de dólares. Outro dado do artigo: no Brasil, os 5 maiores bilionários do país possuem uma riqueza somada de 85 bilhões de dólares, o que corresponde ao montante acumulado pela metade mais pobre da população. E mais, em 2017, uma fatia expressiva de 82% de toda a riqueza gerada no mundo foi parar nas mãos do 1% mais rico da população, enquanto os 50% mais pobres não tiveram nenhum ganho de patrimônio. Não sem razão escreve o Papa Bento XVI no número 90 da Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis sobre a Eucaristia de 2007. Não podemos ficar inativos perante certos processos de globalização que não raro fazem crescer desmesuradamente a distância entre ricos e pobres em âmbito mundial. O Senhor Jesus, pão de vida eterna, incita a tornarmos-nos atentos a situações de indigência em que ainda vive grande parte da humanidade. São situações cuja causa se fica a dever, frequentemente, a uma clara e preocupante responsabilidade dos homens. De fato, com base em dados estatísticos disponíveis, pode-se afirmar que bastaria menos da metade das somas imensas globalmente destinadas a armamentos para tirar de forma estável da indigência o exército ilimitado dos pobres. Isso interpela a consciência humana. As populações que vivem sob o limiar da pobreza, mas por causa de situações que dependem das relações internacionais políticas, comerciais e culturais do que por circunstâncias incontroláveis, o nosso esforço comum verdadeiramente pode e deve oferecer-lhes nova esperança, concluiu o Sumo Pontífice. Em Buenos Aires, na rua São Martim, 1039, está a belíssima e pequena Basílica do Santíssimo Sacramento, encimada pela estátua de São Pedro, Julião e Marte, sacerdote francês que viveu no século XIX, fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, considerado o apóstolo da Eucaristia. Se um dia você estiver na capital portenha, vale muito a pena a visita. Numa obra que toca o coração, A Divina Eucaristia, em 5 volumes, São Pedro Julião Eymar descreve interessantíssima reflexão sobre Jesus, modelo de pobreza, citando no início parte do Sermão das Bem-aventuranças que ouvimos no domingo passado. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus 5:3. Recolho a parte inicial do que diz São Pedro Julião Eymar. O espírito, a virtude, a vida de Jesus são um espírito, uma virtude, uma vida de pobreza absoluta e perpétua. O Verbo Eterno dispôs a pobreza em Belém. Ao tornar-se homem, principia sua vida naquilo que a pobreza tem de mais humilhante, a morada dos animais. De mais rude, o estábulo, o presépio, a palha, o frio, a noite. Nasce longe de todo socorro, de toda habitação humana. Para tornar-se ainda mais pobre, o Verbo encarnado, Jesus, nasce em viagem, sendo-lhe recusada a hospitalidade pela extrema pobreza dos pais. Irá em seguida passar parte de sua infância no Egito, em país estranho, hostil aos judeus, a fim de que seus pais ficassem, se possível fosse, ainda mais pobres e desamparados. Em Nazaré passa quase 30 anos praticando a pobreza. Pobre foi sua morada. Fácil é convencer-se disso ao ver a humilde casa de Loreto. Pobre seu mobiliário, composto do estrito necessário, dos móveis mais rudimentares ao uso dos pobres, como nolo prova a tigela da Santíssima Virgem em Loreto. Pobre no vestir. Sua túnica, como podemos verificar, é tecida com lã grosseira. As faixas de seu nascimento são de linho espesso. Pobre em sua alimentação. É o fruto do trabalho de um carpinteiro que ganha tão somente o indispensável. Quer Jesus aparentar-se aos pobres no seu modo de viver. Considera-se o último de todos e toma para si o pior lugar. A todos respeita e honra qual pobre. Guarda silêncio. E na sinagoga ouve humildemente as instruções. Nunca ostenta sabedoria ou ciência extraordinárias, mas leva a vida simples da gente do povo. Reveste o exterior do pobre e passa despercebido e esquecido como se pobre fosse. Procura sempre para si, em tudo que faz ou quer fazer, o que há de mais pobre. Vede-o em sua vida evangélica. Conserva o traje operário, os hábitos inerentes à vida do povo. Reza de joelhos, passa fome e sede como eles, sem poder se saciar à vontade. Vive de esmolas, viaja como se pobre fosse. E embora sua pobreza o torne desprezível aos olhos dos grandes e dos ricos, não hesita em lhes dizer: ai de vós, ricaços da terra. Escolhe discípulos igualmente pobres. Manda que não tenham duas túnicas, nem bastão para se defenderem, que não se preocupem com o comer ou o dinheiro. Morre abandonado, despojado até de suas míseras vestes. e envolto num sudário alheio é depositado num sepulcro oferecido pela caridade. E depois de ressuscitado, aparece aos seus apóstolos com o mesmo exterior modesto de sempre. Finalmente, no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, o amor à pobreza leva-o a esconder o esplendor de sua divindade, o brilho de sua gloriosa humanidade. E para tornar-se mais pobre ainda, e nada possuir, abdica de toda liberdade, de todo movimento exterior, bem como de toda propriedade. Está na Eucaristia como nas entranhas maternas, envolvido e oculto sob as espécies santas, contando com a caridade dos homens para receber a matéria própria a seu sacramento, os objetos de seu culto. Eis a pobreza de Jesus. Amou-a e escolheu-a qual companheira inseparável. Conhecemos um pouquinho do que escreveu São Pedro Julião Eymar a respeito da pobreza de Jesus. Vejamos agora outro grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, discorrendo sobre a pobreza de Nossa Senhora na grande obra Glórias de Maria, da editora Santuário. Maria, a mais perfeita discípula de nosso amoroso Redentor, também quis seguir seu conselho. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres. Mateus 19:21. Com a herança de seus pais, ela teria podido viver folgadamente, como prova São Pedro Canísio. Preferiu, no entanto, ser pobre, muito pouco reservando para si e o mais distribuindo em esmolas ao templo e aos pobres. Afirmam muitos autores que a Virgem Maria fez voto de pobreza. De fato, nas revelações de Santa Brígida, lemos estas palavras de Nossa Senhora. Desde o começo prometi a meu Senhor nada possuir neste mundo. Não deviam certamente ter pouco valor os presentes dos santos reis magos. A senhora, porém, repartiu-os com os pobres pelas mãos de São José, conforme atesta Santo Antonino. Que os distribuiu imediatamente, prova-o a oferta que trouxe quando da apresentação de Jesus no templo. Não ofertou o cordeiro, que era o presente dos ricos imposto pelo Levítico, mas as duas rolas ou pombas, oferta dos pobres. O que possuía, disse a Virgem Santíssima a Santa Brígida, dei-o aos pobres. Só guardei o indispensável para vestir e comer. Por amor à pobreza, Nossa Senhora também não recusou desposar um pobre carpinteiro, qual foi São José. Sustentou-se, por isso, com o trabalho de suas mãos, fiando ou costurando, como escreveu Boaventura Baduário. Conforme as palavras do anjo a Santa Brígida, os bens deste mundo não valiam para Nossa Senhora mais do que cisco. Em suma, Maria viveu sempre pobre e pobre morreu. Pois não se sabe que por sua morte deixasse outra coisa, senão duas pobres vestes a duas mulheres que a tinham assistido durante a vida. Temos um pouco da pobreza de Jesus, um pouco da pobreza de Nossa Senhora. Vejamos agora, por fim, um pouco da pobreza de São José, contada pelo cardeal Alexis Marie Lepissier, em São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. escreve ele: será difícil dizer como São José sentiu a dor de não ter nada mais para oferecer ao Messias Redentor que a pobreza de um estábulo. As coisas mais indispensáveis faltavam-lhe para receber e tratar como convinha a uma criança recém-nascida. As paredes desnudas dessa caverna deserta oferecem um abrigo insuficiente contra os rigores da estação. Nem berço conveniente para colocar o amável Jesus. Só uma manjedoura, destinada ao uso dos animais, teve a honra de habitar seus membros frágeis e delicados. E é diante dessa pobre manjedoura que José se ajoelha para adorar, em companhia de sua santa esposa, este divino infante vindo para salvar o mundo. O mistério de uma manjedoura, escolhida por Deus para ser o berço do Salvador, não escapou da atenção de José. Ensinou-lhe esta grande verdade: que dia virá, em breve, em que o Salvador se dará a nós para ser alimento de nossas almas. São José compreende como o reino de Jesus Cristo não é deste mundo e como o Salvador legará como seu mais precioso presente esta mesma pobreza à Igreja. Ele próprio, José, contente com seu destino de pobre artesão, não cessará de trabalhar com as mãos para suprir as necessidades da Sagrada Família. E em lugar de uma bela casa, oferecerá ao recém-nascido seu coração, para ser tabernáculo digno de suas complacências, um trono de onde Jesus começará a derramar sobre o mundo tesouros de graça. Ajudemos quanto possamos nossos irmãos pobres. Eles são sacramento de Cristo, são passaporte para o céu. Neles encontramos o Senhor. E agora, com o canto, peçamos perdão a nosso Deus. No CD Tua Palavra Permanece, o chamado, com o Coral Palestrina de Apucarana, Paraná, peçamos perdão por ter negado ajuda ao necessitado, por ter fechado o coração, por ser omisso, e surja firme em nós a decisão de ser o Cirineu de Jesus nos pobres, que Ele, com amor e bondade, coloca em nossa vida. Ouçamos esta bela e breve canção. Meu irmão, o pobre é sacramento. final de Cristo em nossa vida. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.